Então, vamos abrir em 2 Crônicas 24 para lembrar da nossa, do nosso contexto. Estamos vendo esse final infeliz da história de Joás, final trágico. Alguém que teve a história que Joás teve de ser salvo, ser a única criança, o único filho da descendência de Davi, foi o único que foi preservado, foi criado dentro da casa de Deus pelo sacerdote e sua esposa, foi colocado no trono, né, mesmo que ele não tivesse muita consciência de todos os acontecimentos na época, porque era muito novo, mas com certeza ele passou a saber de tudo que estava, tudo que aconteceu nessa história. Então ele teve uma história. Imagine você com essa história, pensando: puxa, eu fui a única criança de todos os meus irmãos, de todos os descendentes de Davi, eu fui o único preservado. Eu podia ter sido morto, mas Deus me preservou. Deus tinha um propósito para a vida dele, coisa que a gente fica procurando: Deus, qual que é o teu propósito para a minha vida? Será o que é? Ele já sabia desde pequeno qual que era, né? E não só desde pequeno ele sabia, ele já estava no trono com 7 anos, ele já estava sendo preparado. Quer dizer, ele tinha tanta coisa a favor dele, tinha um mentor, um homem de Deus, Joiada. Ele mesmo teve uma história com Deus, porque ele tomou iniciativa e reformou a casa de Deus, convocou o povo, participou, contribuiu algo, fez algo que o próprio mentor dele, Joiada, não podia fazer, porque ele que era o sacerdote, e o rei Joás, né, tomou iniciativa, tudo aquilo que a gente viu sobre o equilíbrio dos dois poderes, né, da administração, do papel que ele tinha como rei e de todos os servos dele, equilibrando e trabalhando junto com o sacerdócio. Depois de tudo isso, ele ouvir o conselho, ele ceder àquele grupo que veio falar com ele, já foi muito, muito trágico. Mas a coisa vai caminhando, e isso é uma coisa muito importante que a gente vê na nossa vida, na vida de nossos filhos, na vida de pessoas próximas a nós. Quando você começa a tomar um caminho errado, é possível corrigir o curso, né? Você está viajando e você entrou, você pegou uma saída errada, sei lá, você não seguiu o caminho certo. Tem situações, até dentro de uma cidade, que você perdeu a entrada, até você voltar, você tem que dar você tem que ir por um caminho complicado. Às vezes é muito difícil você conseguir voltar para o seu caminho. Dá para voltar, mas é perigoso, porque um pequeno desvio pode nos levar mais adiante a um desvio muito mais sério. Então foi o que aconteceu com Joás, no versículo 2 Crônicas 24, 17, ele ouviu o conselho dos príncipes de Judá. Versículo 18, eles deixaram a casa do Senhor e foram servir postes ídolos. Veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Versículo 19, então, embora Deus tenha lhes enviado profetas para os fazer tornar ao Senhor, embora tenham protestado contra eles, não deram ouvidos. Então nós chegamos até aqui. Semana passada a gente estava examinando a mensagem dos profetas. Qual foi a mensagem dos profetas? O que os profetas falavam em primeiro lugar? Qual era a base de tudo mais? Tinha muitas coisas que eles estavam fazendo de errado. Mas qual foi o princípio, a parte principal, o início do desvio? Eles não estavam mais ouvindo a voz de Deus. Então a coisa principal é ouvir a voz de Deus, ouvir, prestar atenção, inclinar os ouvidos, porque quem não ouve continuamente, quem não tem um coração para ouvir a voz de Deus, mesmo que esteja fazendo as coisas certas, não está agradando a Deus. Então, é algo muito sério e falamos bastante sobre isso, ok? Então, vamos recapitular. Primeira coisa que ele fez foi ouvir a pressão, o conselho de pessoas que não queriam servir ao Senhor. Versículo 17. Depois, juntos eles se afastaram de Deus. No versículo 18, fala que veio grande ira, mas na verdade, antes de vir a grande ira, porque quando você lê na sequência aqui, ele fala no versículo 18 que eles deixaram a casa de Deus e por isso veio grande ira. Mas aí o versículo 19 vai explicar, antes de vir a grande ira, lembra que Deus se revela no Velho Testamento. Tem gente que acha que o Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento através de Jesus é outro. Né? Ainda bem que agora tem o Novo Testamento, que Jesus é bonzinho, mas o Deus do Velho Testamento é mau. Né? Assim, existe uma... Às vezes as pessoas não falam tão claro assim, mas é mais ou menos isso. Não, Jesus veio para mostrar quem é Deus. Concordam? Não foi isso que ele falou? Jesus não veio para dizer, olha gente, o Deus, meu pai, ele é meio bravo, mas eu sou bonzinho, eu vou quebrar o galho de vocês. Não é essa a mensagem. Jesus veio para mostrar quem é o pai dele e para nos levar diretamente ao pai. O objetivo de Jesus, na verdade, assim, Deus é a trindade, o filho é Deus, o pai é Deus, então a gente mistura, a gente faz uma confusão, mas na verdade Jesus disse que ele veio atrair todas as pessoas a si, mas na verdade o que ele queria fazer? Atrair as pessoas a si mesmo pela cruz, para que as pessoas chegassem ao Pai. Então o objetivo de Jesus é levar as pessoas ao Pai. O objetivo não é dizer, gente, o Pai, Deus Pai, é muito sério, vocês não podem conhecer, então fica comigo. Né? E na verdade a igreja está fazendo algo pior do que isso. Não, nem Jesus é tão bom assim. Tem que usar um mediador, a igreja, uma pessoa, um santo, alguém, você tem que pegar, chegar através de outra pessoa. E Jesus disse, não, a minha missão é mostrar que Deus é um Deus de amor, ele tem ira sim, Jesus tinha ira, ele mostrou os dois lados, Jesus mostrou o amor de Deus e Jesus mostrou a ira de Deus. Eu não gostaria de estar na frente de Jesus quando ele pegou aqueles chicotes lá, aquelas coisas lá, e expulsou assim. Eu não gostaria de estar eu com uma mesa lá dos cambistas e Jesus vindo para o meu lado com aquele chicote. Eu acho que, assim, Jesus veio para mostrar quem é o Pai. Tem coisas que fazem Deus ficar irado mesmo. Mas antes dessa ira do versículo 18, vem o versículo 19. Então você tem que pegar essa sequência. Então ele ouviu o conselho, ele se afastou, ele e todos os outros se afastaram de Deus, e por causa disso veio ira. Mas antes de vir a ira, porque Deus não é assim, eu já avisei antes, então tropeçou, pisou na bola, ira sobre você. Não, Deus não é assim, ele já avisou antes, ele avisa de novo, ele manda os profetas, e em todas essas passagens, algumas a gente leu, já Deus fala assim que levantava de madrugada, porque a ideia é essa, né? Deus não dorme, então como é que Deus levanta de madrugada? Mas Deus, a expressão dos profetas é, eu enviei insistentemente, levantando de madrugada, quer dizer, todos os dias, a primeira coisa da ordem do dia para Deus é, eu preciso avisar meu povo, eu preciso avisar, porque eles estão se afastando de mim, e isso vai trazer ira, vai ter consequências, então eu preciso mandar, e ele mandava uma vez, eles não escutavam, mas eu preciso mandar de novo. Eu queria que vocês entendessem, que a gente entendesse um pouco desse coração de Deus, querendo insistentemente avisar e preparar seu povo, o mundo, para que a ira de Deus não viesse sobre eles, né? Então, esse é o versículo 19. Deus lhes tinha enviado profetas para os fazer tornar ao Senhor. Outra coisa que Deus faz, que a gente não está tudo nesse texto aqui, mas outra coisa que Deus faz é quando Ele começa a trazer consequências dos nossos erros, quer dizer, quando Ele começa a julgar, quando Ele começa a pesar a mão, Ele não pesa a mão assim de uma vez, Ele vai aumentando a dose, né? Isso fica muito claro no Velho Testamento, né? Primeiramente eu vou segurar a chuva, depois, se vocês não ouvirem, vocês vão ser acometidos de doenças, depois, se vocês não ouvirem, vêm inimigos. Então são doses, são passos progressivos que Deus vai usando, e o coração dele dói quando os pais que ainda fazem isso, né? Porque está ficando fora de moda, né? Mas quando os pais disciplinam os filhos, disciplinam mesmo, quando eu falo disciplina, assim, é disciplina mesmo, né? Quando o pai disciplina o filho, vários pais dizem, né? Eu lembro que Bob Mumford, aquele que escreveu A Patroa de Deus, ele falava assim, Deus, não sei se era o pai ou a mãe que disciplinava, falava assim, meu filho, eu vou bater em você, mas isso vai doer mais em mim do que em você. E ele, como criança, falou assim, é mentira, vai doer mais no senhor do que em mim, de jeito nenhum, vai doer em mim, né? Mas quem é pai ou mãe sabe que é verdade. Qualquer disciplina, qualquer coisa que você tem que fazer, seja uma disciplina física, seja uma proibição, seja qualquer coisa, você ter que privar o filho, você ter que causar alguma dor no filho, dói muito mais em você do que no filho, né? Então, imagine Deus. Deus é grande, Deus é muito, assim, Ele tem muito mais capacidade infinita, a gente não pode se comparar, mas imagine Deus com todos nós como seus filhos, e Deus tendo que disciplinar cada um de nós, o quanto que isso dói. E até tem um versículo, acabei não anotando, ouvi um versículo esses dias nos profetas, que ele fala, vocês se afastaram de mim, e isso doeu em mim. Mais ou menos, assim, não é essas palavras exatas, mas é um texto que fala isso. Mas depois, numa próxima aula, eu vou localizar, né? Não achei o versículo novamente, né? Mas a disciplina de Deus dói nele. Então nós precisamos entender esse processo de Deus. Então, ele ouviu o conselho errado, eles se afastaram de Deus, número 2. Número 3, não é a ira. Número 3, Deus mandou profetas, vários profetas, insistentemente, vários avisos, não um só, número 3. Agora, número 4, versículo 20, número 4 é a consumação. E esse é o processo que nós estamos falando, que quando você começa um processo de afastamento de Deus, isso vai levando você para cada vez mais longe, para mais, para se afastar mais de Deus. Isso vai trazendo um processo de endurecimento. Então, aquilo que nós vimos no domingo passado, qual que é a primeira coisa que Deus quer? E qual que é a primeira coisa que a gente perde? A capacidade, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Essa é a primeira coisa. Ouvir de Deus. E principalmente, se no Velho Testamento Deus queria que as pessoas ouvissem, né? Lá no Monte Sinai Deus falou de voz audível, porque Ele queria que as pessoas ouvissem a voz dEle. Imagine na Nova Aliança que, pelo Espírito Santo, nós podemos ouvir a voz de Deus no nosso íntimo. E Deus não quer intermediários, Deus não quer mediadores. Deus quer que a gente, que cada um de nós, que a gente sinta a repreensão do Espírito Santo. Nós precisamos saber quando o Espírito Santo está triste conosco. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais. Então nós podemos apagar o Espírito, nós podemos entristecer o Espírito. Nós precisamos ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Perdeu o contato com Deus, perdeu a sensibilidade com Deus, O resto das coisas são consequências. Você não consegue mais manter a sua vida. Não, eu quero fazer o que é certo, eu não quero o juízo de Deus, mas eu não tenho mais aquela intimidade, aquela paixão, aquele amor, aquele relacionamento com Deus. Não dá para manter. É impossível manter. Então, essa foi a primeira coisa que foi perdida, mas quando vai perdendo isso, aí todas essas outras coisas vão chegando e chega nesse ponto. E, gente, a minha grande pergunta, né, que eu não consigo nem responder, por que Joás chegou nesse ponto? Porque como eu falei desde o início, agora nessa aula, olha a história de Joás e olha agora aonde chegou. Não foi contra um profeta qualquer, que já seria uma coisa terrível. A história de Joás chega a um ponto, Joiada, o mentor, o protetor, o salvador da vida dele, já tinha morrido. Agora aqui está o filho dele, versículo 20. Então o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que desobedeceis aos mandamentos do Senhor? Não prosperareis. Por que deixastes o Senhor? Também ele vos deixou. Então nós temos nesse quarto passo aqui, né, de afastamento de Deus, quer dizer, no terceiro Deus mandou vários profetas, não sabemos o nome, não fala de ocasião, não sabemos quantos, mas Deus mandou profetas para avisar. Tem um outro no profeta também, mas esse aí vale também, Gênesis 6:6, que Deus ficou profundamente machucado, magoado. Nós pensamos em Deus, eu acho que todo mundo, mesmo sabendo que não é bem assim, parece que tem um subconsciente nosso que acha que chorar, sentir tristeza é sinal de fraqueza, não é? Não é? Não tem mais ou menos um subconsciente, mesmo que você fale, não, eu sei que não é verdade isso, mas existe algo que nos faz pensar, Deus é todo poderoso, ele é forte, ele sabe que no fim ele vai ganhar, Deus não tem emoção, né? Ninguém falaria isso, mas parece que a gente estranha quando fala assim, Deus ficou triste, Deus ficou com vontade até de destruir a raça humana. Como assim, Deus? Mas não que ele não queria, né? Não era a vontade dele destruir a raça humana, mas ele foi machucado a tal ponto que ele chegou a sentir isso. Quase é melhor que não tivesse feito o homem, quase é melhor que destruísse o homem. Quer dizer, esse é o tamanho da dor, né? Não é o que Deus quer, como não era o que Deus queria quando ele falou com Moisés, mas é um dos textos que fala sobre isso. Então, Deus mandou vários profetas, mas agora, no versículo 20, Deus vem, essa expressão, o Espírito de Deus revestiu, é usado várias vezes, por exemplo, no livro de Juízes, o Espírito de Deus vinha sobre um juiz, ele tinha poder sobrenatural, como Sansão, o Espírito Santo vinha sobre alguém e tinha um poder sobrenatural, tinha algo além do que ele tinha no natural dele. Então, todos os profetas, segundo a epístola de Pedro, né, no Novo Testamento, todos os profetas falavam movidos pelo Espírito de Deus. Todos os profetas. Mas há momentos, há circunstâncias especiais em que o Espírito Santo vem de uma forma muito mais forte, é um revestimento, né? Não é ficar fora de si, não é ficar desacordado, no transe, não é nada disso. Mas o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, é uma expressão muito forte. Então, esse filho de Joiada, ele é um sacerdote, ele não é profeta. Ou pelo menos assim, você não espera que ele seja um profeta. Mas esse Zacarias, ele foi tomado, a gente não sabe se é a primeira vez ou se ele já tinha experiências assim de profetizar, mas ele foi tomado pelo Espírito Santo de uma forma muito sobrenatural. Houve assim uma manifestação forte do Espírito Santo em que ele ele realmente recebeu uma palavra muito impulsiva, né, muito forte ali, muito intensa, e ele transmitiu uma palavra simples, mas era com o poder do Espírito Santo, porque várias vezes Deus tinha mandado, aquela, assim como as doses de disciplina são progressivas, muitas vezes as doses da palavra de Deus são progressivas. Deus começa falando uma voz assim, é um sentimento, uma impressão, quase não dá para ouvir, será que é Deus que está me falando? Ah, que nada, acho que isso não é Deus, é minha cabeça, né? não tem nada a ver, isso é minha superstição, isso é minha, é um sentimento, é uma coisa que não tem nada a ver, acho que Deus não liga para isso. Então, primeiro vem uma palavra suave, depois vem aumentando, né? Assim como a mãe quando chama o filho ele não vem, vem, né? Vem, para com isso, não faça isso, né? O filho não escuta, o tom vai subindo, né? O tom da voz vai subindo, e Deus vai subindo o tom. Esse aqui é um tom mais alto do que os outros profetas que tinham falado. Deus já tinha falado, mas as pessoas não tinham dado importância, não tinham dado ouvidos. Então, os profetas falaram, mas agora o contexto aqui faz você entender que esse filho do sacerdote não é uma pessoa, a gente não tem outros dados, mas a impressão é esse cara é um sacerdote, você não esperava que ele fosse como um profeta. O sacerdote devia ouvir de Deus, mas na prática, poucas vezes um sacerdote fazia a função de um profeta, mas esse sacerdote já é um homem respeitado, né? Ele é provavelmente o sumo sacerdote, que o pai dele era. Então, ele é uma pessoa, um líder, ele é uma pessoa importante, mas ele recebeu uma palavra muito forte, ficou diante do povo e falou de uma forma mais insistente, mais forte. E, gente, a palavra de Deus, quando ela vem com poder, ela incomoda, ela mesmo que a pessoa não queira aceitar, a palavra de Deus, ela pode ter um impacto muito, muito sim, de deixar a pessoa ou quebrantada ou irada. Um dos dois, a pessoa não consegue ficar muito neutra quando uma palavra é muito forte de Deus. Então, essa palavra, que tinha de mais? Vocês acharam que essa palavra foi muito pesada? Ele falou assim, assim diz Deus, por que vocês estão desobedecendo as ordens do Senhor? Vocês não vão prosperar, isso vai ser mal para vocês, vocês estão fazendo mal para vocês mesmos. Já que vocês estão deixando o Senhor, Ele também está deixando vocês. Então Ele está dando uma advertência, está chamando atenção, mas o que fez a diferença é o poder do Espírito Santo nessa palavra. Porque aqui houve algo e trouxe uma consequência muito forte. Quando Estevão, no livro de Atos, foi contar toda a história da nação de Israel e terminou falando com os sacerdotes ali, em Atos 7, né, ele foi falando com eles, vocês também têm feito como nossos pais no passado, vocês estão rejeitando a Deus. Ele chamou atenção e colocou a palavra de Deus direto para eles, eles ficaram enfurecidos. Nem pararam para fazer uma reunião para deliberar, já foram carregando ele para fora da cidade para apedrejar. Então, essa reação, e você encontra isso em vários momentos. Então, existe uma dimensão maior, existe um poder maior, né, nas advertências de Deus. Deus não faz isso, assim como Ele não faz grandes milagres, sinais a qualquer momento. Ele faz isso em determinados momentos. Deus tem propósitos, Deus não usa todo o arsenal dele de uma vez, ele vai usando com doses, ele quer que a gente escute. Tem aquele salmo, né, que fala que é para a gente entender o olhar de Deus, não é para ter que pegar um pau e quebrar em cima da nossa cabeça, né? Assim, é para a gente olhar. E eu sei o que é um olhar. Meu pai era um homem muito, muito severo. Nós, como filhos, a gente apanhou várias vezes, mas não ficava apanhando o tempo todo, não. Porque como a gente sabia que o negócio era sério, era um olhar, já era suficiente. Então, opa, né, o negócio muda. Meu irmão gosta sempre de contar que a gente estava à noite fazendo umas brincadeiras, né? E meu irmão mais velho, Roberto, ele estava mais ou menos imitando, né, fazendo de conta que ele era nosso pai e que ele estava chegando assim, vocês estão fazendo bagunça assim. E era de noite, a gente estava no quarto e aí a gente olhou no corredor e vimos assim o roupão, não era meu pai, mas era assim no escuro, era uma coisa pendurada ali que a gente olhou e achou que era ele, né? Então, só de pensar que ele estava chegando, ele não estava fazendo uma coisa tão errada, mas assim, ele estava imitando, né? Ele estava fazendo uma brincadeira e se ele aparecesse ali, o negócio acho que não ia ser muito bom, né? Então, é só de olhar, assim, todo mundo paralisou, né? Congelou assim e ficou bonzinho. Então, é só de ver, isso é, lógico, é uma ideia de medo, né? Deus, na verdade, ele não quer um relacionamento de medo. Ele quer que a gente não queira desagradar a Deus, né? Que o nosso coração, assim, essa sensibilidade, né? Bom, então, voltando aqui, Zacarias, ele trouxe uma palavra muito forte, muito, assim, de Deus naquele momento, que trouxe uma reação. E a história assim, é muito resumida, então não dá para saber se era, eu acho que no mesmo dia, mas eles, versículo 21, conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei. Aí também fica uma dúvida, eles conspiraram, pode ser, não é certeza, mas pode ser que assim como esse grupo que não queria servir ao Senhor, assim como eles tinham puxado o rei para se afastar de Deus, pode ser que eles tenham chegado ao rei e falado assim, precisa matar esse homem, né? Talvez foi por insistência deles, mas seja como for, eles conseguiram a ordem do rei. E isso é uma coisa simplesmente impensável, porque como que um homem que tem a história dele, nem que não fosse por temor a Deus, nem que não fosse por várias outras razões que deveria ter, Joás só estava vivo, só estava ali por causa da misericórdia de Joiada, o pai desse moço aqui. Então, como que Joás vai dar a ordem de apedrejar, nem que não fosse por causa de Deus, por causa da própria, assim, eu não posso fazer isso com o filho do homem que me salvou, não posso fazer isso. Deus, ele valoriza muito, em toda a palavra dele, relacionamentos, aliança, lealdade, essas coisas são fundamentais para Deus. Então, o que Joás fez aqui foi algo muito, muito sério, e todo o povo, né? Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no átrio da casa do Senhor. Gente, assim, você vai juntando as coisas, assim, ele é filho de Joiada, ele é um profeta de Deus e está na casa de Deus. Joiada não quis matar a rainha Atalia, que era uma pessoa perversa, ele não quis matar dentro da casa de Deus. Ele falou assim, pegue essa mulher, leve lá para fora, nós não vamos contaminar, né? Nós não vamos contaminar a casa de Deus com o sangue dela. Então, olha que situação. É exatamente o contrário, um homem de Deus, um profeta de Deus, o filho do homem que salvou a vida dele, é morto na casa de Deus. São todas as coisas, assim, chegou num ponto que a gente não consegue nem entender como alguém pode se afastar tanto de Deus, pode chegar nesse ponto. Versículo 22, o rei Joás não se lembrou da beneficência, essa palavra é recede, uma palavra que a gente sempre está chamando atenção, mostrando aqui que é o amor de aliança. Amor, você pode amar qualquer pessoa, você pode derramar bondade sobre qualquer pessoa, mas Joás não se lembrou do amor de aliança, de algo que Joiada fez para ele e que Deus espera que nós façamos para ele e um para o outro. Esse tipo de reciprocidade não é uma coisa, não é uma barganha, mas a aliança de Deus é uma coisa linda, é o que existe na Trindade. O Pai dá tudo para o Filho dá tudo para o Pai. O Pai e o Filho dão tudo que eles têm para o Espírito Santo não busca seus interesses. Então, na Trindade, é esse tipo de relacionamento. Ninguém tem falta de nada, porque todos doam tudo que têm para o outro. E esse recede, essa reciprocidade não aconteceu com Joás. Então, ele não se lembrou da beneficência, do recede que lhe fizera Joiada, pai de Zacarias, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. Ok? Então, pensando nessa circunstância, nessa história, como sempre a gente quer fazer alguns paralelos, a gente quer aplicar para o nosso tempo, a gente quer entender o que o Novo Testamento tem para falar sobre isso, e realmente o Novo Testamento cita essa ocasião em dois lugares, nos Evangelhos. Então vamos lá para Mateus 23, vamos ver, o próprio Jesus falou sobre isso. Essa palavra é recede, C-H-E-S-E-D. É uma palavra hebraica, tem um livrinho na editora que explica tudo sobre essa palavra agora, já temos mas é uma palavra que significa amor de aliança. Recede, é uma palavra hebraica. Essa é a palavra que é traduzida como beneficência. Então, essa palavra, só rapidinho, essa palavra, ela aparece mais de 200 vezes no Velho Testamento, mais do que a outra, porque existe uma palavra que é amor. Ah, com amor infinito, não tem aquele versículo de Jeremias? Com amor infinito vos amei. Isso é outra palavra. É um amor que Deus ama, ele derrama, Deus é amor, ele ama e derrama seu amor sobre todas as pessoas. Lógico que esse amor também busca um retorno. Mas a palavra não significa isso. Agora, a palavra recede é uma palavra que significa amor recíproco, é um amor de aliança. Então, por exemplo, aquele Salmo 136 que fala, porque tem um refrão em todos os versículos, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, é essa palavra recede. Então, como essa palavra ela não é sempre traduzida da mesma forma, então a gente faz confusão. Porque às vezes é traduzido como beneficência, misericórdia, bondade. A NVI às vezes traduz como amor mesmo. Mas a gente não entende que tipo de amor, que tipo de misericórdia. A palavra significa misericórdia, significa bondade, significa todas essas coisas. Mas é preciso entender, pelo contexto, Davi e Jônatas. Foi recede que existiu entre eles. Então, quando Davi vai lembrar, depois da morte de Jônatas, que ele tem um filho, ele fala assim: o que eu posso fazer para manter o meu recede com Jônatas? Ah, tem um filho dele, Mefibosete. Então, é sempre essa ideia de um amor recíproco e um amor de aliança, Então, é essa palavra que está falando aqui no versículo, A mesma palavra. Mateus 23. Se alguém se interessar, posso até trazer na próxima aula. A gente tem um livro que, de tanto assim que a gente tem falado sobre essa palavra, tão importante. Então a gente tem agora um livreto, um livrinho que fala sobre essa palavra, qual o significado, e mostra vários os lugares na Bíblia onde usa, ok? Mateus 23. Então Jesus está falando com os fariseus. Capítulo inteiro, Jesus está falando com os fariseus, mas mais no final do capítulo, ele fala assim, versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, isso é o Jesus meigo, manso, que veio para mostrar o amor de Deus. Esse é o Jesus. Eu fico pensando, a gente precisa, a Bíblia, é lógico que a gente não consegue nem visualizar isso direito, nós perdemos, a gente não estava vivo nessa época, nós perdemos, a gente não consegue. Um dia, eu já falei assim, muito antes do homem inventar a filmagem, o vídeo, Deus já tinha isso inventado há muito tempo. Então eu tenho certeza que Deus tem todas essas cenas gravadas. E um dia, né, a gente vai ter muito tempo, né? Não vai ter tempo mais, né? Então, um dia vai ter bastante oportunidade para ver os vídeos. Tem alguns vídeos meus, por exemplo, que eu não quero ver, né? Mas tem os vídeos da Bíblia, das coisas assim, que eu quero ver, eu queria ver, né? Eu sempre falo daquela vez que Jesus, né, ele estava com ele no precipício, estava com ele assim para jogar ele precipício abaixo, e a Bíblia simplesmente que Jesus pegou, passou por meio dele e foi embora. Se ele tivesse assim sumido, não, ele não sumiu, ele estava nas mãos deles, eles iam jogar ele precipício abaixo, e simplesmente ele virou e foi embora. Eu quero ver esse vídeo, eu quero ver essa cena, né? Deve ser muito interessante. Cadê? Você não estava segurando? Cadê o homem? Para onde que ele foi? Não, ele está ali andando tranquilamente, ele passou e foi embora. Agora, essa cena, Jesus tirando os cambistas, Jesus falando com os fariseus, você não queria ver? Eu não queria ser o objeto da ira dele, né? Mas, gente, isso aqui mostra quem é Deus. E isso pode causar, se nós tivermos atitudes certas, isso pode nos causar o arrependimento. Nós não precisamos reagir como o rei Joás, como aquele povo lá que matou Zacarias. É algo que ou você vai reagir de um jeito ou do outro. Não dá para ficar assim, sabe assim, né, o cara está pregando, eu não estou nem aí, estou dormindo, estou pensando em outra coisa. Não é uma palavra que você consegue ficar alheio, consegue ficar pensando em outra coisa, né? Jesus estava falando, então esse fogo nos olhos de Jesus, essa paixão por Deus, pela causa de Deus, e ele mostrando o que Deus abomina. E ele colocando isso aqui, né, que nessa época, pense comigo, essa época que Jesus estava aqui, eles não tinham mais aquele problema eterno do Velho Testamento de ir atrás de Baal. Esse povo não servia mais a Baal, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, todo esse povo que Jesus sempre estava condenando, esse povo não tinha mais aquele problema. Eles não eram mais idólatras. Que nos conste nos registros históricos, quando o povo voltou de Babilônia para a terra prometida, para a terra deles, eles não foram mais atrás de ídolos, de idolatria. Mas a situação não melhorou, por isso que eu estou falando que o requisito básico de ser povo de Deus é ouvir a voz de Deus, é querer agradar a Deus. Aqui nós temos pessoas que acham que estão fazendo tudo certinho. Os fariseus são aqueles que se orgulham de cumprir o menor detalhe da lei. Eles acham que eles estão fazendo tudo certo. Eles calculam o dízimo, em outro capítulo, estou juntando várias coisas que ele falou, mas em Mateus 15 ele fala: vocês calculam o dízimo até dos temperinhos, né? Até das coisinhas que vocês calculam o dízimo das menores coisas. Então eles achavam que estava fazendo tudo certo. Eles são os justos, eles são os que defendem a lei. São eles que chegam para Jesus e falam assim: como é que você não cumpre a lei? Eles se achavam melhores do que Jesus, porque eles cumpriam a lei e Jesus estava fazendo algumas coisas que para eles estava fora da lei. Então Jesus está falando isso aqui: saduceus, fariseus, hipócritas. Versículo 32: enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Então esses homens, eles não estão matando os profetas ainda. Por que Jesus está falando isso? Olha onde ele vai chegar, porque ele está falando assim: vocês fazem os monumentos, vocês fazem os túmulos dos profetas, e vocês dizem: nossos pais mataram os profetas, mas a gente não faria isso. Isso que Jesus está falando. Mas olha o que ele vai dizer. Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Gente, é um assunto, não vou entrar nesse assunto, mas é uma coisa interessante. Jesus falou bastante sobre o inferno. Eu nunca fiz uma contagem, mas os estudiosos falam assim que quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. Jesus falava do inferno. Mas pense um pouquinho se você consegue lembrar de uma ocasião em que Jesus falou sobre o inferno para um pecador. Sabe, tem pecadores e tem pecadores, né? Então assim, tem esses fariseus e sacerdotes, escribas e doutores da lei, eles não são pecadores, eles são caras bons, eles são caras que cumprem a lei, eles não são pecadores, né? Mas pense um pouquinho, quando é que Jesus, para quem Jesus falava sobre o inferno? Para quem? A quem ele dirigiu, né, quando ele pegou a mulher, né, João 8, né, a mulher que foi pega em adultério? É mesmo, pode apedrejar e depois disso ela vai para o inferno, porque ela merece o inferno. Tem pregador cristão que prega desse jeito. Os homossexuais vão para o inferno, os corruptos vão para o inferno, a gente está pronto para mandar um monte de gente para o inferno. Mas para quem Jesus falou: cuidado que acho que vocês não vão escapar do inferno? Para pessoas que se achavam corretas, para pessoas que se achavam cumpridoras da lei. Então ele fala assim: serpentes, serpentes, raça de víbora. Jesus é delicado, Jesus é assim, ele é politicamente correto, ele faz as coisas tudo certinho, ele não deixa ninguém ficar, né, mal na situação, né? Não, vocês são serpentes, raça de víboras. Vocês pensam que vocês vão escapar do inferno? Então, gente, isso aqui não é uma aula de teologia. A Bíblia não fica falando assim como que uma pessoa que é salva vai perder a salvação. Jesus não fala sobre isso, a Bíblia não fala sobre isso, a gente não tem resposta para essa coisa, perde ou não perde a salvação. A Bíblia só fala sobre o que Deus gosta e o que Deus não gosta. E a gente tem que ouvir a voz de Deus. Então, versículo 34. Portanto, eu vos envio. Então agora ele está dizendo: ó, isso foi o que aconteceu. Vocês acham que vocês são diferentes, vocês acham que no passado eles matavam profetas e tal, mas nós somos aqueles que veneram os profetas, nós respeitamos os profetas, nós honramos os profetas. Mas ele fala assim: olha, eu vou falar com vocês o que vai acontecer com vocês. Eis que vos envio profetas, sábios, escribas. A uns matareis e crucificareis. Ele nem está falando de si mesmo aqui. Ele já deu a parábola, né, que falou do filho, mas aqui ele nem está falando de si. A uns matareis e crucificareis. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. E agora que vem, por que eu estou lendo essa passagem? Porque essa passagem cita a história que nós acabamos de ler no Velho Testamento. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Ok, Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Tem um detalhe nesse versículo que, se você for procurar em comentários, se você for procurar no Google, na internet, se você for procurar, é incrível quanto que as pessoas só ficam preocupadas com um detalhe. Mas peraí, Zacarias não era filho de Baraquias. Zacarias era filho de Joiada. Mas ele morreu do jeito que fala lá em Crônicas. Então, parece que nós estamos falando daquele Zacarias. Agora, existe um Zacarias, filho de Baraquias, existe. Que é o profeta Zacarias, que tem um livro na Bíblia. Zacarias 1:1, você vai olhar lá, ele é filho de Baraquias. Aí eles ficam discutindo, mas será que aquele Zacarias foi morto também? Mas a Bíblia não fala nada sobre ele ser morto. Então fica discutindo. Gente, no fim das contas, não faz diferença, não tem problema. Existem várias ideias. Só para vocês terem uma ideia das ideias que tem. Joiada morreu muito velho, com 130 anos. Zacarias podia não ser o filho dele, podia ser o neto dele. É possível. Várias vezes você encontra versículos bíblicos que a gente sabe que fulano era neto e chamou de filho. Então, isso acontecia. Descendente... Oi? Ele diz isso, né? Então, mas também não tem prova, é uma ideia. Então, pode ter sido neto. Outra possibilidade. Nós não temos o manuscrito original de Mateus. Ele escreveu, alguém copiou, outra pessoa copiou. Em algum momento existem vários erros de copistas. Quem copiou, quem ouviu, o próprio Mateus pode ter se confundido na hora. Isso não tira a inspiração da Bíblia, porque isso não é essencial. Então falou, escreveu aqui filho de Baraquias, mas não era filho de Baraquias. Por que ele se confundiu? Porque tinha o Zacarias, filho de Baraquias. Então Deus não pegou a mão do homem e escreveu. A Bíblia foi escrita por pessoas, tem alguns erros, né, desse tipo, pode ter sido um erro. E pode ter sido um outro Zacarias. Então, na verdade, isso não muda. O que me interessa aqui não é tanto, é lógico que eu acho importante, que nós estamos estudando o que aconteceu lá com Joás, então todas as coisas que ele fala aqui me remetem a aquela história, né, que todo sangue justo derramado desde Abel até Zacarias, que morreu entre o pórtico e o altar, que foi o que aconteceu com esse Zacarias da nossa história. Então, eu particularmente acho que era esse Zacarias. Se era neto, ou se alguém errou no nome, ou como foi, isso para mim não é tão importante. No Evangelho de Lucas, acho que nós não vamos ter tempo de olhar lá, mas em Lucas 11:50, 52, por aí, ele fala também, ele fala Zacarias, mas não fala filho de quem, né, em Lucas. Só fala Zacarias, mas também cita no mesmo contexto, é um texto paralelo. E ele fala desde a fundação do mundo, todo o sangue. Então, gente, esse texto não faz você ficar... Não é um texto forte esse aqui? Porque ele está dizendo que depois, isso nós sabemos que foi acontecendo, né? Depois que Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, ele foi enviando, né? O texto em Lucas fala profetas e apóstolos. Então, Deus enviou pessoas para dar testemunho. E uma coisa que eu tenho falado muitas vezes nessas aulas, quando nós teve uma época que nós estudamos aí no livro de Apocalipse, as duas testemunhas, as coisas que vão acontecer no tempo do fim, cumprindo aquela promessa de mandar Elias de novo, isso é uma coisa assim muito forte na palavra, de que antes de Deus mandar juízo, na próxima aula nós vamos ver como Deus mandou juízo naquela época, sobre Joás e sobre a nação. Deus mandou naquela época. Nem sempre o juízo de Deus acontece na nossa vida. Nem sempre. Deus, às vezes, vai guardando. E aqui ele está dizendo que essa geração que rejeitou Jesus, crucificou Jesus, iria também rejeitar, matar, apedrejar, isso aconteceu literalmente, Estevão foi apedrejado, o apóstolo Paulo e outros apóstolos foram mortos, né? Outras pessoas, Tiago foi morto logo no livro de Atos, bem no começo. Então, muitas pessoas, isso que ele falou aconteceu de fato. E ele está dizendo, vocês vão matar alguns, vocês vão açoitar nas sinagogas, vocês vão perseguir de cidade em cidade, e assim vai recair sobre vós, versículo 35, todo o sangue justo, inocente, derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, que foi o começo da história da humanidade, até o sangue de Zacarias. Outro aspecto assim, que o pessoal discute, é porque ele está dizendo, desde o começo até o fim, quer dizer, todo o sangue. Mas Joás não foi o fim da história do Velho Testamento. Então, isso também é uma coisa que talvez não faça muito sentido, mas só vou colocar, que são coisas para a gente pensar, mas eu não acho que isso altera o sentido do que Jesus está falando. Mas no cânon judaico, até hoje, se você pegar uma Bíblia judaica, é interessante que segundo Crônicas, onde conta essa história, é o último livro do cânon do Velho Testamento dos judeus. Da Bíblia deles, que eles só tem o Velho Testamento, né? Então, quando fala assim, desde Abel até Zacarias, de acordo com o cânon dos judeus, que foi o que Jesus conhecia, era do começo até o fim. Então, ele não é o fim cronológico, mas era o fim na sequência do livro. Isso tem sentido? Não sei. Mas, assim, são várias coisas que a gente tem que pensar. Mas o importante, como eu disse, eu acho que a gente não deve perder muito tempo. Eu perdi bastante tempo olhando essas coisas, né? Mas a gente não, assim, eu acho que não leva a gente. Eu acho interessante, nem todo mundo tem essa curiosidade. Eu gosto de tentar pesquisar, de conhecer esses fatos e tal. Mas no fim eu falo assim, Deus, não é isso que é importante. Não é isso que eu estou querendo entender. Eu estou querendo entender o que Jesus quis dizer nesse texto. Que sobre essa geração iria recair a culpa. É uma coisa que não faz muito sentido para o nosso senso de justiça. E não significa que Deus não ia cobrar esse sangue de todas as gerações que praticaram o mal. Mas a Bíblia fala muito, em vários lugares, sobre preencher o cálice da ira de Deus. E é o que ele falou, volto no versículo 32, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. O que aconteceu nessa época, nessa geração? O que aconteceu? Depois que Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, a igreja ficou, houve perseguição, passaram-se mais ou menos 40 anos e Jerusalém foi destruída numa história contada detalhadamente por aquele historiador Josefo, e é uma coisa que eu não li, mas quem leu, meu irmão leu, várias pessoas que leem esse relato diretamente dos escritos de Josefo, é uma coisa assim como é difícil você ver um filme de muito horror, de muito sofrimento, tem coisas que você lê que são tão descritivas, tão dramáticas, que é como se estivesse vendo. E Josefo conta, ele conta detalhadamente as coisas que aconteceram, e tem outros registros históricos. Depois, no ano de 132, 135, houve uma outra destruição. O povo judeu, aliás, muita gente sofreu na história, não é só os judeus, mas se você quiser conhecer uma história de sofrimento, pega a história dos judeus e leia. Gente, não é só o Holocausto também é uma coisa assim, quase além da nossa capacidade imaginar que algum ser humano podia fazer tais coisas, mas isso aconteceu também na Rússia, na China, em outros lugares com outros povos. Mas o que os judeus sofreram não dá para a gente imaginar. É uma história longa de sofrimento. Então, o que Jesus falou sobre o juízo que iria cair é uma coisa muito errada os cristãos acharem, como no tempo da cruzada, que os judeus mataram Jesus, então vão matar judeus. Isso aí é uma coisa... aliás, esse sangue, né, assim como os judeus sofreram o juízo de Deus por causa dos profetas, por causa de quantas vezes que eles rejeitaram Deus, a igreja é culpada de muitos e muitos atos em tempos recentes, né? A igreja ficou, em alguns casos, consentindo e assistindo Hitler fazer o holocausto e não fazia nada. Então, a igreja tem sido cúmplice, aliás, as sementes, as razões de Hitler ter feito o que fez, ele pegou muita coisa, né? A Alemanha tem uma forte tradição luterana, ele pegou muita coisa com Lutero, que é uma pessoa que a gente admira, com razão, ele foi um homem usado por Deus, mas ele deixou muita semente de ódio aos judeus. Ele praticou, ele falou coisas horríveis, é para queimar sinagogas com judeus lá dentro. Isso é o pai da reforma, ele fez coisas assim. E falou, Calvino fez coisas assim. Então, tem muito sangue nas mãos da igreja também. Muito sangue. Inquisição e vai por aí. Então, gente, eu queria... Nós não vamos conseguir esgotar esse assunto, mas eu queria só fazer um paralelo. Naquela geração, Jesus falou com os fariseus e com esse povo assim, olha, vocês vão completar aquilo que vem acontecendo desde, né, séculos passados. Muitos justos, muitos homens que foram levantados por Deus para falar a palavra de Deus. Eu mencionei, eu só vou mencionar de novo, Jeremias 26, a gente chegou a ler na semana passada, em Jeremias 26, só quero recontar essa parte, porque tem muito a ver com essa história aqui. Em Jeremias 26, o capítulo começa Deus falando assim, Jeremias, vai falar com esse povo, pode ser, eu acho incrível Deus falar pode ser, ele sabe se vai ou não, né? Ele fala com Jeremias, pode ser que eles te escutem. Por que que Deus falaria pode ser quando ele sabia muito bem que eles não iam ouvir? Porque o coração dele queria que eles ouvissem. Deus não queria exercer juízo. Então ele fala com Jeremias, pode ser que eles escutem, mas Jeremias, fale tudo o que eu estou te mandando, não deixe uma palavra sem falar, você tem que falar tudo. Jeremias falou, é a mesma reação que Zacarias teve. Na hora que Jeremias terminou de falar, os oficiais, na verdade os sacerdotes e profetas falsos, o povo religioso, os líderes do povo de Deus, falaram, igual nesse tempo aí de Joás, eles falaram com o rei, esse homem precisa morrer, esse homem tem que morrer. A reação à palavra de Jeremias foi, esse homem precisa morrer. E aí Jeremias falou assim, olha, se vocês quiserem me matar, me matem, mas vai ser sangue inocente que vai cair sobre vocês, e foi Deus que me mandou falar. E aí eles foram lembrar, na sequência do capítulo 26, eles foram lembrar de um homem, acho que chamado Urias, se alguém tiver com a Bíblia aberta, não sei se é Urias, é alguém que a gente não conhece mais nada da história dele. Mas um outro profeta, eles foram lembrar que um outro profeta tinha falado as mesmas coisas. Olha como Deus é insistente, ele manda um, depois manda outro. Então ele mandou Urias falar, Urias falou a palavra de Deus e eles quiseram matar. Urias fugiu para o Egito, eles foram buscá-lo lá no Egito, trouxeram de volta e o rei matou esse profeta. Mas daí eles não mataram Jeremias. Então, gente, a reação A palavra de Deus é muito forte. Então eu queria só que vocês vissem que isso vai acontecer de novo na última geração. Então, para nós é importante ver essas lições da história, muito importante. Por quê? Porque essas coisas vão acontecer de novo. Nós vamos ver tudo isso acontecer de novo. Leia o livro de Apocalipse. Apocalipse é o livro que fala, muitas e muitas vezes, fala do cálice de Deus, fala do cálice da ira de Deus, fala que Deus está esperando, como eu sempre tenho falado aqui, ainda bem que não é eu e você, porque nosso cálice é pequenininho, já tinha enchido há muito tempo. O cálice de Deus está esperando, porque Ele não quer que ninguém pereça, Ele quer avisar, o meu anseio, o meu clamor é Deus, eu sei que tem pessoas falando hoje, eu sei que o Espírito Santo está falando no nosso coração, está falando, mas gente, o povo não está ouvindo, eu não estou ouvindo direito, será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Eu acho que está faltando, a gente não está ouvindo, então como que Deus vai julgar se nós não ouvimos direito? E não é só nós, o mundo não ouviu, a igreja não ouviu, tem muita gente achando que está fazendo tudo certo, e eu não estou aqui para dizer que a igreja está toda errada, eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para dizer eu estou certo, nada disso, não é esse espírito, mas de alguma maneira nós vamos entender que aquilo que acontecia naquela época, que começava em não ouvir a voz de Deus, e depois ia para idolatria, para postes ídolos, aquela coisa toda que tem muita ligação com prosperidade, com satisfação própria, com coisas assim que a gente quer, usar Deus para nosso próprio fim. Então existe uma prostituição, existe uma adulteração do Evangelho, que aconteceu já faz tempo, mas que está solto, está contaminando a nós mesmos. Então, rapidinho, eu só vou chamar atenção para alguns textos no livro de Apocalipse, mas é coisa para a gente entender que assim como Jesus falou, olha, vocês vão matar, vocês vão matar as pessoas, os meus mensageiros, eu vou mandar avisos, porque eu amo vocês, eu vou mandar insistentemente, eu vou levantar de madrugada, eu vou incomodar meus profetas, eu vou mandar mensagens, eu vou falar com o Espírito Santo movendo sobre as pessoas, né? Lá naquela história do dilúvio de Noé, Deus fala, meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, e Tiago fala que o Espírito Santo arde em ciúmes por nós. Então o Espírito Santo está falando, mas ele vai falar mais claro, ele vai dar um alerta, ele vai advertir, mas um dia vai chegar. Então só vou pegar alguns textos, sabe? Eu fiquei olhando bastante Apocalipse hoje e vendo assim quanto que o livro inteiro fala sobre isso, mas vamos ver. Capítulo 6, Apocalipse 6, versículo 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Como Deus quer que alguém, Jesus já deu testemunho perfeito, mas ele quer que a igreja dê testemunho. Alguém precisa mostrar ao mundo como Deus é. Então, por causa, eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Gente, testemunhar, tudo bem, né? Nós na igreja hoje, testemunhar é falar assim, olha meu amigo, eu queria falar que tem um plano de salvação para você. Lógico que isso faz parte, mas eu só queria dizer que tem algo além disso, porque testemunhar é falar como Deus é, é falar o que Deus está falando hoje, é transmitir o que Deus está falando hoje, o que Deus pensa da igreja, o que Deus pensa de mim, o que Deus pensa de você, o que Deus pensa da nossa cidade. Alguém precisa dar testemunho, alguém precisa falar, e esse testemunho, quando vier com força, com poder, como Deus quer, vai causar reação. As pessoas morrem por causa desse testemunho. Não, mas no nosso tempo não tem mais isso. Bom, o Estado Islâmico já mostrou que tem isso hoje, mas não é só lá, isso vai chegar em todos os lugares. E outra coisa, gente, tem morte, tem ataques que não são de fazer a pessoa morrer fisicamente. Essa morte, essa coisa que faz nas sinagogas, que acaba com, né, que mata os mensageiros de Deus, nem sempre isso é feito cortando o pescoço. Né? As igrejas podem simplesmente rejeitar, podem expulsar, a pessoa pode não ser aceita mais, pode tirar o ministério dele. Enfim, tem muitas maneiras de denegrir, de tirar uma pessoa, né, da sua posição. Então, mas vai chegar, não vai ser só assim, vai ser morte física também. Então, versículo 10, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então, Apocalipse fala muito sobre essa situação que vai ficar cada vez pior. Tem muitos textos que eu não posso ler aqui, mas fala do anticristo que vai fazer guerra, que Deus permitiu que o anticristo dominasse os santos, não dominasse a mente, mas que matasse, mas a nossa vitória é não amar nossas vidas até a morte. Então fala muito sobre completar, chegar ao ponto em que o testemunho de Deus será dado e a iniquidade preencherá, né, encherá o cálice de Deus, e também as pessoas que vão dar a vida por Deus e vão testemunhar de Deus se complete o número deles. Então, isso você vai encontrar em vários lugares. Capítulo 11 fala das duas testemunhas, eu não vou ler esse texto aqui, a gente já estudou isso, mas fala das duas testemunhas. Na minha, como eu entendo, mas tem várias maneiras de interpretar, algumas pessoas que eu respeito muito, e pode ser que seja dessa forma, acredito que são duas pessoas mesmo. Eu penso que não seriam duas pessoas, mas seria um grupo, um ministério, um corpo de pessoas, né? Praticamente a igreja ou uma parte da igreja, né, dando testemunho. Mas o que acontece com essas duas testemunhas? Essas duas testemunhas, sejam duas pessoas ou sejam muitas pessoas no mundo inteiro, esse grupo testemunha do poder de Deus, de como Deus é, e esse testemunho incomoda. Capítulo 11, versículo 10, assim, essas duas testemunhas são mortas, e no versículo 11, versículo 10, diz assim, os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão, mandarão presentes, tudo porque os caras morreram, né? Eles vão fazer uma maior festa, né? E a gente até vê esse espírito hoje, né, no meio do mundo islâmico, né? Assim, quando eles conseguem matar alguém, eles fazem a maior festa, né? Mas isso aqui é uma coisa diferente. Por que que eles estão fazendo festa? Porque estes dois profetas tinham atormentado. Gente, o que que o profeta faz para atormentar? O que que ele faz? Ele anuncia, igual Zacarias fez. Ele fala, Deus não está contente com o que vocês estão fazendo, vocês vão sentir o juízo de Deus, porque Deus abomina esse tipo de prática, esse tipo de atitude, esse tipo de mistura, ok? Então, agora eu só queria, estou pegando umas coisas meio soltas só para vocês sentirem um pouquinho. Versículo 18, isso depois que o sétimo anjo toca e Jesus já está voltando, estabelecendo o reino dele, iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então eu queria que vocês vissem essa preparação, que é isso que Jesus está falando. Ele vai mandar um testemunho, o mundo vai ouvir. Eu olho para a igreja, eu não acho que a igreja tem condições de ser uma noiva perfeita, assim, né? Quando eu vejo, né? Isso é a visão humana, a gente olha assim, não é possível, nós vamos continuar sempre nos dividindo, sempre buscando a nossa honra, a nossa exaltação, e a gente não dá testemunho de Deus de jeito nenhum, a gente mostra um Deus que não é o Deus que Deus realmente se revela na Bíblia. Então, eu não consigo ver, mas a Bíblia afirma que nós, eu e você, quem estiver diante de Deus, nós seremos transformados e um testemunho virá. Antes de Jesus voltar, tem que ter um testemunho, ok? Capítulo 14. Versículo 8. Um segundo anjo seguiu, dizendo, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ok, a gente não tem tempo para ler mais, aí tem capítulo 17, 18 que falam mais sobre isso. Talvez a gente retome isso domingo que vem, mas assim, só queria terminar com esse pensamento. No Velho Testamento, vira e mexe, Deus não podia cochilar que o povo deixava de servir a ele e ia atrás desse tal de Baal e Astarotes, postes ídolos, não sei o quê. Que essas coisas tinham de tão atraente que eles deixavam um Deus verdadeiro para ir atrás disso? E a Bíblia chama isso de prostituição, que é deixar o amor verdadeiro e ir atrás de um amor falso. Agora, no Novo Testamento, principalmente aqui no livro de Apocalipse, eu preciso que vocês vejam, capítulo 17, rapidinho, estamos terminando. Capítulo 17 fala sobre isso de novo, versículo 1. O anjo vem e fala, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Versículo 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Capítulo 18, versículo 3, pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Então, eu estou pegando esses versículos soltos, mas você tem que ler na sequência para pegar todo o contexto. O que está dizendo aqui? Que tem uma mulher que representa igreja ou um sistema, ela está montada em cima da besta, que é o sistema do governo, e ela tem duas coisas, ela faz todas as nações da terra beberem do vinho dela, e o que é o vinho dela? É a prostituição, ao invés de servir a Deus e amar a Deus, as pessoas amam a si mesmas, amam o próprio prazer. Se você for olhar e ler direitinho, você vai ver que a prostituição, que era o caso, por que o povo de Israel ia atrás de outros ídolos? Porque com os outros ídolos, eles faziam, eles tinham práticas no culto deles, de satisfazer todos os desejos, todas as paixões da carne. E tinham a promessa de ter prosperidade sem ter que dar nada para Deus. Então era a busca de prosperidade, de sustento material, de prazer próprio, sem ter que, assim, só tudo para mim. É eros, é egoísmo, é o eu. Então a grande prostituta é isso que ela vende. Ela vende a oportunidade de você satisfazer a si mesmo. E ela está, então ela dá esse vinho, mas ela está embriagada com o sangue dos mártires. Porque para preservar essa satisfação própria, ela precisa matar aqueles que testemunham do Deus verdadeiro. Capítulo 18, último versículo, versículo 24. Nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos que foram mortos na terra. Então, resumindo, Jesus falou, naquela geração, os religiosos, sacerdotes, escribas, fariseus, eles iam matar os mensageiros de Deus. E com isso eles iam trazer sobre si a condenação de todo o sangue derramado sobre a terra, porque eles estavam preenchendo, não é que eles eram culpados do que eles não fizeram, mas eles iam preencher o cálice, ia chegar o momento em que Deus ia falar chega, e Deus falou chega em relação a Israel, expulsou, não foi 70 anos como no Velho Testamento, foi algo muito mais sério que levou os judeus a sofrer por todos esses séculos, agora ele está trazendo de volta. Mas e a nossa geração? Vocês entenderam? Eles encheram, preencheram essa ira de Deus, a ira de Deus foi derramada sobre os judeus, a destruição de Jerusalém, a tribulação naquela época, é uma figura, é um prenúncio, foi a pior coisa que aconteceu até a tribulação final, mas na nossa geração, na geração final, vai ter algo muito maior, porque naquela época foi só Jerusalém e Israel, agora vai ser no mundo inteiro, vai ser muito maior, e o livro de Apocalipse fala sobre isso, você tem que ler o livro de Apocalipse vendo esse drama entre os santos que Deus está preparando e aperfeiçoando, o testemunho que os santos vão dar, o sofrimento que eles vão ter, mas vai culminar com o juízo de Deus sobre esse sistema falso, que não é uma igreja, não é a igreja A, a igreja B, não é uma pessoa, não é um governo só. Você vê essa descrição do Apocalipse 17, 18, você tem o sistema religioso, você tem o sistema comercial, você tem o sistema de governo, está tudo misturado, tudo casado, tudo mesclado, e todo mundo bebendo do mesmo vinho. Todo mundo bebendo, e é isso que está acontecendo hoje. Todo mundo está bebendo do mesmo vinho e se embriagando e achando que o que nós precisamos buscar é mais prazer, é mais, nós precisamos de um governo. Gente, é difícil falar isso em pouco tempo, porque a gente pode ser mal interpretado, mas o que nós precisamos pedir de Deus não é um governo que nos dê liberdade para ficar mais rico no Brasil, não é um governo que deixa a gente ganhar mais dinheiro. Gente, que coisa ruim, que a economia está ruim, eu não consigo ganhar dinheiro. Gente, o nosso alvo não é ganhar dinheiro. Deus nos sustenta na perseguição, Deus nos mantém, se a coisa ficar pior, Ele vai cuidar de nós. Nossa oração não é, eu preciso de um governo que me ajude a ser mais feliz, mais próspero naquele sentido. Não, nós precisamos, eu não sei qual que é o plano de Deus. Se Deus nos der um governo que limpar a corrupção, que melhorar as coisas do Brasil e em outras partes do mundo, nós vamos ficar felizes, mais oportunidade para anunciar o Evangelho. Mas esse não é o nosso alvo. O nosso alvo é Deus prepara a igreja para a vinda do reino de Deus. É o reino, é Jesus que precisa voltar. E vai haver um grande confronto. Esse sistema que atacou o povo de Israel durante todo o tempo, levando para os ídolos, levando para Astarote, para postes ídolos, para tudo aquilo que aquilo representa, é simplesmente uma outra manifestação desse sistema que nós temos hoje, que é um sistema corrupto, que é um sistema que nos leva a trocar, a gente mistura tudo, eu sirvo a Deus, mas eu tenho o meu prazer, e esse vinho que está embriagando as nações, os líderes, os grandes líderes do mundo, eles não tomam decisões certas mais, porque todo mundo está interessado em seu próprio benefício. Ninguém quer saber de refugiado, ninguém quer saber de pobre, ninguém quer saber de abrir mão de nada, todo mundo quer simplesmente, a gente precisa de um governo, a gente precisa de um sistema, a gente precisa de uma igreja, a gente precisa de um Deus que ajude a minha vida a ser muito feliz e arrumado. E não é isso que nós aprendemos Jesus. Nós aprendemos Jesus que se nós dermos tudo para Ele, Ele vai cuidar de nós, e o que vem por aí é o reino de Deus, aí sim, tudo vai ser justo, tudo vai ser correto, não que nós não devamos lutar por justiça agora, Mas a nossa esperança é o que vem no reino de Deus e precisamos estar preparados para isso. Que Deus nos ajude, eu não sei se ficou claro ou mais confuso ainda, mas que a gente procure realmente entender o que, que Deus quer fazer com essa situação, porque com certeza outros Zacarias serão mortos na nossa geração e talvez pela própria igreja. Senhor, nós estamos procurando entender a Tua voz, que o Senhor consiga chamar a nossa atenção, que o Senhor consiga falar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar, não é o que eu quero transmitir, ó Deus, nós precisamos abrir mão de todas as nossas defesas, de todas as nossas teorias, nossas preferências políticas, religiosas, econômicas, todos os sistemas, ó Deus, ainda que não devamos ter uma atitude de ser totalmente alheio, ó Deus, às coisas que estão acontecendo, nós devemos participar e lutar para o bem-estar das pessoas que estão à nossa volta, mas Senhor, nós fomos chamados para buscar o Teu reino, nós fomos chamados para anunciar o Teu reino. Jesus, ajuda-nos, levanta vozes, levanta esse testemunho que vai, ainda que produza essa reação forte contrária, mas algumas pessoas vão ouvir e o nome do Senhor e a natureza do Senhor serão revelados. Senhor, nós oramos para isso e queremos nos dispor nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.